Quando corria a sucessão municipal, passou-se meio lateralmente nesses assuntos, mas havia e há duas grandes licitações para a nova gestão promover. Uma delas é do transporte coletivo urbano, a outra da coleta do lixo. Em particular, esta do transporte coletivo, ela tem alguns complicadores. E vale dizer, a primeira, o contrato de uma das empresas, são de datas diferentes, mas o contrato de uma das empresas vence ao final de 2021 e o outro, da outra empresa, no início de 2022. Uma das empresas, a pioneira, tem cerca de 55% das linhas em Cascavel e da frota de ônibus, que são 150 ônibus no total. E a outra, a capital do Oeste, tem 45% aproximadamente das linhas aqui no município de Cascavel. Bom, mas onde está o problema, amigo ouvinte, amiga? É assim, o transporte coletivo em Cascavel, em janeiro e fevereiro desse ano, colocou 1.600.000 passageiros ou passagens, como queira, porque é repetido, né? Um passageiro faz várias passagens, né? 1.500.000 por mês, tá? 1.600.000 por mês. No auge da pandemia, lá no mês de abril, esse número caiu para 150.000, veja, caiu 90%. E vale dizer, salientar, que mudou o sistema de remuneração já há alguns anos do sistema de transporte coletivo, das concessionárias, das permissionárias. Não é mais, Cris, por quilômetro rodado. O pagamento das empresas se dá pelo módulo tarifário, ou seja, as empresas obtêm mais retorno, mais caixa, na medida em que há mais passageiros circulando. Então, o que não interessa para as empresas? Não interessa, por exemplo, passagem elevada, o valor elevado, porque isso reduz o volume de passageiros e amplia a força dos competidores do sistema. Quem são os concorrentes do sistema? Olha, Cris, há muitos, há 800 carros com aplicativo. Eu apurei esses números para essa reportagem de capa do jornal. São 800 motoristas de aplicativo prestando serviço em Cascavel por preços bastante razoáveis, diga-se de passagem. Muita gente trocou o transporte coletivo pelo Uber. A gente percebe até o pessoal fazer assim, usam dois ou três pessoas, pedem um Uber, dividem, ali fica R$4, R$3 para cada um.
Acho que a gente o preço da passagem, né?
Exatamente. Então, e há outros concorrentes. A frota de motocicletas está aí, Cris. Você vai achar aí, né, em algum lugar, a frota de motocicletas.
40.000, Jair Eduardo.
Você imaginou? 40.000 motocicletas em Cascavel, muitas delas fazendo esse trabalho também de transporte, de passageiro, né, muitas delas sendo utilizadas para deslocamento para o trabalho, para a faculdade, para a escola, né? Todos concorrentes diretos do transporte coletivo urbano. E não podemos esquecer, Cris, das bikes, né? Se você for ao Calçadão do Brasil, ou mesmo na Tancredo, na Rio Branco, onde tem ciclovias, que a proposta estão em expansão e todas serão interligadas, haverá um projeto imenso na região do lago, que depois a gente pode falar, que é esse projeto do Jaime Lerner, né? Mas veja bem, gente, com toda essa concorrência, se você chegar entre 17h30, eu trabalho ali no centro, eu consigo visualizar a partir da janela da redação do jornal, eu consigo visualizar a ciclovia do Calçadão. A partir de 17h30, Cris, é uma loucura. Tem que duplicar já as faixas da ciclovia. Quanta bike, isso quer dizer assim, tem gente usando a bike por lazer, por diversão, por saúde, vida saudável? Tem bastante. Mas também, nos horários de pico, a gente enxerga muita gente usando a magrela como locomoção mesmo, para o trabalho, enfim. E esse era o objetivo das ciclovias, isso é saudável, não se questiona isso. O que se configura mesmo é que o transporte coletivo urbano de Cascavel vem perdendo passageiros, pelo menos desde 2016. Eu também pedi esse gráfico, pedi esse levantamento para transitar, obtive a informação e posso afirmar isso. Vem perdendo passageiros. Bom, e o que isso repercute? Repercute que, associado aos quase 6 milhões de rombo que as empresas tiveram em razão da pandemia, da redução de passageiros na pandemia, a preocupação hoje no passo municipal, e é uma preocupação procedente, e na Transitar, a sucessora da CETRANS, não é? É que pode a licitação do transporte coletivo restar deserta. O que é deserta? Sem interessados. Veja a forma como o município vai ter que modelar, construir uma modelagem, um edital, que permita as empresas participarem do certame, não só isso, como também atrair outros competidores, né? Eu acho assim, bastante improvável isso, que alguém vá adquirir uma frota de ônibus para disputar a licitação em Cascavel, sabe, Cris? Então o desafio hoje talvez seja reter, segurar as que estão aí e agregar inovações. O que é agregar inovações? Está se falando em ônibus maiores, está se falando em ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, ônibus elétricos, que seria um grande avanço, né? Só que isso tudo tem um problema, tem impacto na tarifa. Então, é mais ou menos como essa licitação que a gente falou esses dias aqui do pedágio. Como é que faz para cumprir essa promessa? Olha, obras com tarifa reduzida. É assim, é umas mágicas que a matemática muitas vezes não permite, Cris.
Pois é, aí vai ficar bem complicado, então. Mas qual é a solução que você vê, então? Se, digamos que aconteça aí uma licitação deserta, como você está falando, e como que fica, então? Aí não aparece ninguém, e como é que ficaria, então, o transporte coletivo aqui?
É um serviço essencial, né? Então, o que está sendo feito? O município contratou, fez uma licitação, e a empresa vencedora para produzir a modelagem, produzir o edital, que é algo extremamente complexo, é algo muito técnico, que vai ali nos centímetros, vai nos milímetros do combustível, sabe? Vai assim em inúmeros fatores que compõem a planilha de custo do transporte coletivo. A empresa que ganhou essa licitação para fazer a modelagem é uma empresa de São Paulo, de reputação internacional, que fez uma revolução no transporte coletivo na Colômbia. Vou me lembrar ainda o nome da cidade, mas é na Colômbia, certo? E veja, essa empresa terá que encontrar um formato que atenda esse momento desafiante, que não é só aqui de Cascavel. Todos os municípios que operam com transporte coletivo estão com terríveis dificuldades. Aí havia uma iniciativa em Brasília para liberar alguns bilhões de reais para os municípios indenizarem as empresas, certo? E repor esse buraco gerado pela pandemia. Aqui em Cascavel, repito, foi de 6 milhões, aproximadamente 6 milhões de reais. Esses números, inclusive, já há um acordo no entorno dele, um acordo que eu digo assim, uma concordância de que o buraco foi desse tamanho entre as empresas e o poder público, chegaram a esse acordo, chegaram a esse número. E esse projeto em Brasília foi vetado ontem pelo presidente Bolsonaro, até porque, entende-se, né? Se todos os setores que foram afetados pela pandemia buscarem recursos em Brasília, né, não tem como bancar isso, né? Já não tem como bancar os trezentão do auxílio emergencial. Né?
É verdade, mas com certeza em 2021 a gente vai falar muito ainda sobre essa questão do transporte coletivo, hein, Jair Eduardo? Uhum. Um outro assunto, enquanto você procura aí, você está procurando o lance da cidade lá na Colômbia, né, dessa revolução. Uhum. Antes disso, Jair Eduardo, enquanto você procura, eu quero falar com você a respeito do trânsito aqui em Cascavel. Você falou da Transitar. Eu trago agora a Transitar para a questão do trânsito em si. A Transitar teve que antecipar aí as blitzes de fiscal. Agora não são mais blitzes educativas, mas sim de fiscalização nas noites de Cascavel. Era para ter começado ontem à noite, começou já na quinta-feira à noite, por causa do número de acidentes. É interessante até, Jairo, porque o número de acidentes em relação ao ano passado, ele não aumentou, mas o número de acidentes com vítimas fatais aumentou e dentro do perímetro urbano, principalmente em relação às motocicletas.
Então, lá no comecinho, lá na campanha anterior do Paranhos, em 2016, quando ele se candidatou a prefeito pela primeira vez, ele meio que acatou um senso comum aí de que Cascavel e outras cidades vivem uma síndrome de indústria de multa. Na verdade, antes da indústria da multa, existe a indústria da infração da legislação do trânsito. Então, quando você fala assim, olha, eu vou acabar com a indústria de multas e tal, eu vou fazer ações educativas pelos agentes, em alguns casos dá certo, Cris. Em outros casos, só quando dói no bolso mesmo, sabe? Do contrário, as pessoas não se disciplinam, as pessoas expõem nossos velhinhos, nossas crianças. E, infelizmente, houve um aumento significativo no número de mortes no trânsito de Cascavel. Já há um repensar aí por parte da Transitar de como agir, de como atuar. Eu digo para você, se não tiver fiscalização no trânsito, olha, se não tiver o pessoalzinho lá, assim, no sentido carinhoso, o pessoalzinho, né? Não estou diminuindo ninguém.
Claro, claro.
Né? Dos agentes presentes nos pontos de maior conflito, né? Nos pontos de maior velocidade, com a pistolinha, né? Para pegar os pontos em que não estão monitorados por câmeras, por radares. Olha, não tem outro caminho. É esse o caminho, né? O caminho, às vezes, é dolorido. Mas a gente percebe que há um desrespeito, né, no que diz respeito à velocidade, principalmente, e você é testemunha, você tá noticiando isso. Olha ali na região do Hospital São Lucas, duas mortes ali na Rua Paraná, que é lamentável, né? A menina que trabalha no São Lucas saiu para buscar um lanche para as colegas, foi atropelado na Rua Paraná, óbito. Outro menino de moto, ali também naquela mesma região, um óbito, né? Isso assim, sequencial. Isso me levou até a mandar um áudio para o prefeito Paranhos, falei, prefeito, o que está acontecendo naquele ponto lá? Né? O que tem que fazer lá? Né? Alguma coisa tem que ser feita. Ele até me respondeu rápido, disse que a Transitar está fazendo um estudo ali, vai pôr um semáforo, provavelmente, vai pôr algum redutor, talvez, não sei. Né? Mas, enfim, a verdade é que é de altíssimo risco isso de flexibilizar a fiscalização. Eu sempre olhei isso com muitas reservas.